Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração 209, O Significado dos Sonhos. Estamos na segunda parte de O Livro dos Espíritos. Hoje a gente vai falar sobre a questão 404. Para começar, vamos pensar um pouco sobre uma frase do Shakespeare, que está na sua última peça, né, por muitos consideradas assim, o grande fechamento de sua obra, né, uma construção, um produto literário de alta qualidade, inclusive de alta qualidade emocional, psicológica, em termos de autoconhecimento. A frase diz o seguinte: nós somos feitos da matéria de que são feitos os sonhos. Bonito, né? Quer dizer, e abre aí uma reflexão muito interessante. Nós somos feitos de algo que é também feito os sonhos. Estamos falando de literatura. Por que essa frase? Por que que a gente trouxe isso nesse momento de reflexão de uma questão de O Livro dos Espíritos? Porque hoje, né, dado a nossa situação de desequilíbrio espiritual profunda, e aí é a nossa civilização que está nessa fase de uma crise espiritual sem precedentes, a gente tende a desprezar os sonhos, né? O nosso desequilíbrio, as angústias, o desespero do dia a dia, as competições, as invejas, as brigas, o lazer doentio e etc., e a falta de um repouso adequado, nos distanciam dos sonhos. Mas o que é esse distanciar dos sonhos? Nos distanciam da nossa essência. Talvez essa frase pode ser lida também assim, quer dizer, a nossa essência está muito ligada aos sonhos, porque essencialmente nós somos seres espirituais. Então, quando a gente se distancia dos nossos sonhos, nós estamos nos distanciando da nossa essência, da nossa matéria-prima, daquilo que a gente tem de mais fundamental e de mais básico. Então, quando a gente trata de sonho, a gente tem que sempre iniciar com alguma reflexão desse tipo. Nós não estamos tratando de um fenômeno a mais da existência. Nós estamos tratando de algo que tem a ver com a nossa essência, com o nosso eu mais profundo, com os nossos desejos, com as nossas energias mais fundamentais. A gente vive numa situação tão doentia e tão distorcida que a gente chega a acreditar que os nossos interesses centrais são materiais, né? Em todas as esferas, no espiritismo, na vida acadêmica, em todo canto. A gente está tão confuso que a gente acha que faz mais sentido a vida objetiva, material, do que a vida verdadeira, né? É um pouco, e eu não esqueço nunca, né? Eu vi isso na infância, um programa que tinha no Silvio Santos em que a pessoa fazia troca de objetos. Então era botado um fone nela, possivelmente ali tinha muito barulho, muita confusão. Ela estava no arredomo e o Silvio Santos perguntava: você troca isso por aquilo? Nós que não estávamos ouvindo, né? Então era tipo assim: você troca um pente velho usado por uma casa nova? E a pessoa diz assim: troco. Era engraçado, né? E todo mundo diz assim: deixa eu perguntar de novo, você troca um pente velho usado? Aí mostrava para, né, a câmera e para o auditório: esse aqui, por essa casa nova, com toda bonita e tal, com 3 quartos, suíte, 2 andares, a pessoa dizia: troco. Porque como ela tinha que falar, parecia que ela estava falando com convicção, né? É o que acontece hoje, né? É mais ou menos no meio da nossa confusão, a vida pergunta: você troca uma vida feliz, equilibrada, com pessoas que amam verdadeiramente, no plano espiritual superior, por uma vida no umbral, por uma vida de angústia? Troco! Então, é o que a gente faz. Porque a gente não entende que nós somos feitos da mesma matéria que são feitos os sonhos. E aí a gente vê cenas tristes. Às vezes a gente sai de uma reunião mediúnica e está lidando com a realidade espiritual. Encerra o trabalho, o indivíduo está angustiado ali para sair porque ele tem questões materiais urgentes a resolver. Né? Aquela angústia, quer dizer, ele diz: puxa, acabamos de ouvir a mensagem de um amigo espiritual superior que faz todo o esforço para estar conosco, todo carinho, dá orientações belíssimas. E mal a reunião se encerra, muitos indivíduos já estão ali, mais uma vez, sentindo falta de se enlamear nas questões materiais mais grosseiras. E a desculpa é sempre: não, mas eu estou no mundo. Sim, você está no mundo, mas como diz o Cristo, você não deve ser do mundo. Essa é a abertura para a gente entender. Vamos lá agora para o tema específico. Então, quando a gente trata disso, nós tratamos da nossa essência. Pergunta de Kardec aos espíritos: o que se deve pensar do significado atribuído aos sonhos? Muita calma, vamos devagar aqui, porque Kardec não joga a palavra fora. Kardec não perguntou o que se deve pensar do significado dos sonhos. Isso é uma coisa. A outra coisa é o que se deve pensar do significado atribuído aos sonhos. Do significado comumente atribuído aos sonhos. Então, são coisas diferentes. Uma coisa é o significado dos sonhos, outra coisa é como comumente pessoas que não lidam com o assunto, que são superficiais nessa área, atribuem aos sonhos. E os espíritos são muito criteriosos ao responder. Começam assim: os sonhos não são verdadeiros como entendem os ledores de sorte. O que é os ledores de sorte, né? São aquelas interpretações mais grosseiras. Aí, sonhei com coelho, significa isso. Sonhei com a árvore, significa aquilo. Né? Aquilo tudo já mecanicamente decidido. Pois é absurdo acreditar que sonhar com tal coisa anuncia aquela outra. Que eu acabei de explicar, é absurdo. Não, eu sonhei com um livro, então todo mundo que sonha com um livro significa que vai passar na escola, significa que vai estudar. Não, não é assim que funciona. Mas continuam os espíritos, são verdadeiros. Então o sonho, ele traz uma verdade. Olha o que é que os espíritos estão dizendo. Não é essa coisa mecânica. Mas os sonhos são verdadeiros, no sentido de que apresentam imagens reais para o espírito. Parece que o Shakespeare sabia o que estava falando. Quer dizer, os sonhos nos revelam imagens reais. Mas, continuando, que frequentemente não tem relação com o que se passa na vida corporal. Então, assim, o sonho, ele apresenta algo verdadeiro, que às vezes não tem nem nada a ver com sua vida corporal. Por isso você não pode fazer um entrelaçamento automático, porque às vezes o que nós estamos vendo ali no sonho não tem nem nada a ver com a sua encarnação. E o que tem a ver com o quê? Com frequência, olha aí, então vamos lá. Aí ele vai dar vários exemplos. Com frequência, também já vos dissemos, é uma recordação e pode ser, enfim, algumas vezes um pressentimento do futuro, permitido por Deus, ou a visão do que se passa naquele momento em outro lugar que a alma se transporta. Então, assim, gente, o sonho é algo delicado, não é para quem quer ser bruto, intelectualmente falando. Tá certo? Então, assim, o sonho, o sonho traz sempre uma verdade. Mas essa verdade precisa ser olhada com muita sutileza. com muita paz, com muita penetração de espírito. Né? Lembra do José aqui que nós já falamos. O sonho pode ser uma recordação do passado, o sonho pode ser um pressentimento do futuro, o sonho pode ser algo que está acontecendo naquele momento onde você está. Você sai do corpo, está numa colônia espiritual totalmente distante da Terra. Não tem nenhuma relação direta com o seu dia a dia, com o seu emprego, com a sua família, com a sua saúde. Não necessariamente. O sonho também serve para nos advertir. E aí os espíritos ainda vão colocar o seguinte: não tendes numerosos exemplos de pessoas que aparecem em sonho e vêm advertir seus parentes ou seus amigos do que está acontecendo com elas? Então olha a gama de coisa. Tem um parente meu que eu não tenho notícia, ou enfim, não estou tendo contato, e ele vem no sonho, fala o que está acontecendo com ele. Ou vem me ajudar, ou vem pedir ajuda. É uma comunicação. O que são essas aparições se não a alma ou o espírito, né? Porque a gente sabe que a alma é o espírito encarnado. Quer dizer, então o sujeito pode se comunicar comigo estando encarnado ou desencarnado. Quando tendes a certeza de que o que viste realmente aconteceu, não está aí uma prova de que não foi fato de simples imaginação? Principalmente, se aquilo não passava absolutamente pelo vosso pensamento durante a vigília. Então aqui é interessante, exemplo, Freud, que foi genial em algumas áreas, ao tentar penetrar no mundo dos sonhos, escreveu coisas interessantes, mas extremamente limitadas. Se ele tivesse tido a felicidade de estudar o Livro dos Espíritos, ele estaria muito mais longe. Porque ele vai falar do sonho de uma forma inteligente, mas ele vai colocar, vai cometer o erro que os Espíritos aqui já nos advertiram. Porque ele vai falar que o sonho está sempre ligado às questões do indivíduo. Tem isso, tem isso. Né? Mas, e quando acontece sonho que não tem nada a ver? E quando acontece sonho que é uma questão que vai acontecer daqui a 10 anos e ela acontece? Como é que é isso? Que o indivíduo nem esperava. Né? Kardec conta indivíduos que veem, ele encontra, ele é apresentado à pessoa que ele vai casar, gente que não está nem querendo casar, e a pessoa diz as circunstâncias que eles vão se encontrar e as circunstâncias que eles vão se casar. E isso ocorre com uma pessoa que ele nunca viu na vida, 10 anos depois. Ele esquece, 10 anos depois ele encontra a pessoa naquela circunstância e lembra. Ah, olha, fulano. Gente, né, depois vai poder trazer mais exemplos. Mas então o sonho, ele vai trazer um conjunto muito amplo de experiências verdadeiras, significativas, mas que a gente tem que entender que não dá para ser simplório. Ah não, sonhei com isso, então o que é isso, fulano? Ah, sonhei com um cachorro. Vamos avaliar. O que é que isso significa para você? Que símbolo é esse? Foi uma experiência espiritual no local, porque tem cachorro no plano espiritual? É um símbolo aviso? É uma advertência? É uma forma dos espíritos lhe induzirem a pensar em alguma coisa? Porque o seu sonho pode ser uma advertência. Seu sonho pode ser uma questão do futuro que você vai viver. Seu sonho pode ser uma experiência que você teve em outro lugar que não tem nada a ver com a sua vida atual. Você foi visitar alguém no plano espiritual, o sujeito tinha um cachorro. Você achou interessante e bonito. Então tudo isso é para a gente começar a nos preparar para entender o sonho. Ah não, mas eu sonho e eu quero saber logo o que é e pronto. Ok, você acabou de dar um atestado de que está envolto na crise infeliz do mundo atual. Porque esse é um comportamento de quem está na vibração do desequilíbrio. Não se tem respostas rápidas e automáticas daquilo que é espiritual. Como o sonho é algo profundamente da nossa essência, ele exige tempo, reflexão, sensibilidade. Ah, mas eu não tenho tempo para isso. Então você está me dizendo que você não tem tempo para viver a sua essência. Então você vai viver profundas angústias, até se cansar das profundas angústias. É indispensável. É algo que toca a nossa essência. Se nós não tivermos tempo para o que é essencial, a coisa está muito complicada. Se eu não tenho tempo para lidar com as minhas questões essenciais, a minha vida está fora de harmonia. É preciso repensar, porque nós estamos tratando disso. Infelizmente, a maioria de nós não tem esse tempo, ou não se dá esse tempo. Resultado: depressão, suicídio, angústias, desequilíbrio sexual, abuso de drogas legais e ilegais. Esse é o resultado de não ter tempo para os sonhos. Eu não posso dizer diferente, porque isso é um fato objetivamente constatado. O Jung, quando foi visitar as culturas antigas, ele descobriu duas coisas geniais. Não só ele, mas vou citar ele aqui. Ele dizia, essas culturas antigas, esses povos antigos diziam, o homem branco é profundamente infeliz e a sua civilização vai se destruir se ele não mudar. E Jung perguntava por quê? Porque o homem branco não sonha mais. Então é um sinal sábio. Não sonhar mais, não estar ligado à própria essência, significa que nós estamos muito mal. E se constatou que nas culturas tradicionais, o xamã já avisava, quando os próprios membros da sua tribo, do seu grupo, não mais sonhavam, o xamã já sabia. Nós vamos ser extintos. Então, parar de sonhar é perder a nossa essência, tanto espiritual quanto civilizacional. Nós não construiremos uma grande civilização na Terra se nós não sonharmos. Nós não seremos a pátria do Evangelho se nós não sonharmos. Segundo a clareza absoluta dos ensinos do Cristo. Porque ele diz que nos últimos tempos, aqueles que estiverem ligados a ele terão visões e sonhos. E ele sabe do que fala, né? Certamente a gente não duvida disso. Encerramos aqui desejando bons sonhos para todos nós. Um grande abraço, um grande beijo no coração. Vamos à nossa segunda parte. Que a paz do Cristo toque nossos corações com a sua sutileza, com a sua bondade, com a sua grandeza. Hoje vocês já podem compreender o quanto é importante alimentar os sonhos, cultivar carinhosamente experiências espirituais elevadas. Não importa a sua situação do momento, você tem uma semente de luz dentro de você. Se você cultivar isso com zelo, com perseverança, com muito carinho, nascerá uma linda planta, preciosa, iluminada como um ouro brilhante dentro do seu coração. Temos que cultivar, cada um de nós, essa semente de luz que o Mestre já cultiva em nosso coração e aguarda que com a nossa colaboração ela floresça de maneira muito bela. Filhos e filhas, é preciso sensibilidade espiritual, não fraqueza, não comodismo, mas ampliar a sensibilidade espiritual. sem uma sensibilidade intelectual, o homem não teria inventado instrumentos que o ajudam tão significativamente na vida material. Sem a sensibilidade espiritual, ser humano não sairá da prisão de um mundo material que criou, confortável e infeliz. O novo degrau evolutivo exige de vocês sensibilidade espiritual, que requer coragem moral, coragem de dizer não a vícios. Quantos jovens podem estar em casa na sexta-feira à noite, orando, cultivando o bem em si, ao invés de estar se degradando e se preparando para ter uma noite de verdadeiras aventuras, estudos maravilhosos, conhecimentos novos, visitar outros mundos? Tudo isso o Cristo faculta a todos vocês quando vocês cuidam com continuidade do tesouro que carregam no próprio ser. Pensemos sempre, filho, a caminhada é árdua, é difícil, mas como vocês ganharão coragem moral se todas as noites se prepararem para ter sonhos maravilhosos? Deus não poupa o amor dele para nenhum dos filhos. O Mestre deseja que todas as noites abramos o nosso coração para receber em abundância imagens, sons, saberes, consolos infinitos de seu coração. Não há limite. Basta buscarmos com muita garra, com muita disposição, com a proteção dos anjos guardiões. Vocês conseguirão tudo isso. Não falo de ilusões, não falo de uma experiência única que pronto fez uma mágica. Falo de uma ascensão poderosa e bela para o centro da luz. Saberes, prazeres, luzes, harmonias superiores. Tudo isso hoje está à disposição de cada um de vocês que me ouvem. Não porque eu quero, não porque eu posso, mas porque é ordem do Mestre. Ele nos fornece os recursos, nós realizamos a obra. Vocês precisam querer continuadamente, diariamente, querer cultivar-se, preparar-se, e nós estaremos com vocês num processo de ascensão luminoso que nos levará ao seio do amor, onde as luzes e o prazer espiritual intenso e verdadeiro é muito, infinitamente superior a qualquer prazer material. Filhos e filhas, queiram verdadeiramente, abram os vossos corações e busquem, porque a porta de luz se abrirá e vocês participarão do grande banquete do dia do Senhor. Paz do amigo espiritual da sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.